debate das 10.
Muito bem, já vamos falar da a problemática do lixo, é o tema no nosso debate de hoje. Eu recebo aqui o Afonso Cavalcante, da Diaconia, está puxando esse debate sobre coleta seletiva. Elias Silva, presidente do Conselho de Meio Ambiente, tem coordenado alguns projetos ligados à questão do tratamento dos resíduos sólidos, como trabalho com os catadores também. Também tem um braço de ligação com a Secretaria de Assistência Social, esse trabalho. Secretário Executivo de Infraestrutura, Carlos Rabelo, para falar como é que estão os horários da coleta do lixo, como é que isso tem acontecido, né? E ouvir o que a população tem a dizer sobre isso. Messias Alves, ele é da comunidade de Poço de Pedra, tem tido um debate permanente de busca de autoridades como Poder Público, Ministério Público, vereadores, sobre a questão do lixão e os impactos para aquela comunidade. Também vamos ouvir o Elias sobre como é que tem sido o debate no âmbito público para tentar, em perspectiva de futuro, mais rapidamente possível, né, acabar com aquele lixão. Teve aquele taco firmado com o Ministério Público, foi dado um novo prazo. Vamos debater isso também. Você pode participar pelo telefone, pela internet, pelo zap. Eu quero saber como é que é a coleta de lixo aí na sua rua. Está sendo bem feita, está sendo no horário. Você está fazendo sua parte, seu vizinho está fazendo a parte dele, né? Porque essa é uma questão que depende, é uma ação que, para dar certo, ela depende de várias iniciativas. Tem o braço do poder público, mas tem o da sociedade também. Então, pode participar, fazer perguntas, né, e acompanhar o nosso programa. Eu vou começar pelo Afonso. A gente conversou há alguns dias, Afonso. Eu não tinha entrado de férias ainda e falamos daquele projeto de coleta seletiva, que vem sendo amplamente divulgado. Esse projeto está avançando, como é que está esse projeto de coleta seletiva para esse início de ano? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, companheiros de mesa. Bom dia, Tito. Nil, ainda ontem, dada a repercussão desse projeto, né? Ainda ontem, o pessoal do CDL de Sertânia ligava, interessado em também participar.
Já que teve a CDL é parceira aqui.
Isso,
também, né?
E eu colocava para eles justamente essa questão de que a gente trabalha numa parceria junto com o gestor público, né? Porque é impossível tratar do assunto sem o gestor público, com a comunidade, né? Ou seja, com a sociedade e com os catadores, que são outro ente interessado no processo. E quero dizer isso para dizer que o nosso papel é esse de mobilizar, de provocar o debate, de instigar a todas as forças envolvidas a cumprir com sua parte nesse processo, né? Aqui em Afogados a gente avançou em algumas coisas, temos uma parceria também junto com a Prefeitura de Afogados, avançamos em algumas coisas, estamos no debate em Carnaíba e Itabira, a gente avançou um pouco mais, a gente já está no nível lá de organizar as iniciativas, né? Ou seja, tem escolas participando do processo de separação do lixo, e já tem catadores cadastrados recolhendo esses resíduos nas escolas. Carnaíba também, Carnaíba foi mobilizado o bairro Carnaíba Velha, e a população já começou a separar e já começou a ofertar esses resíduos para os catadores. Aqui em Afogados a gente está num processo de discussão ainda, de escolha do local mais adequado, e de sensibilizar essa população desse local escolhido para começar a separar os resíduos e entregar esse resíduo aos catadores. Na verdade, essa discussão não se relaciona apenas a esse processo de separar e entregar, ou seja, mas todo um processo de compreender como é que se trata esses resíduos, das destinações adequadas, porque também há experiências como a de Afogados, que é de recolher, por exemplo, o óleo, né? O óleo comestível, o óleo de uso doméstico, e destinar, dar um destino adequado com a confecção de outro produto, né? Então, assim, tem várias ações. Só como exemplo, por exemplo, em Itabira, algumas ações que já deram um encaminhamento aqui, né? A prefeitura já fez aqui, mas lá não tinham feito. Que é dos cuidados lá no lixão, como, por exemplo, enterrar carcaças, né? Depositar os dejetos de acordo com o recolhimento que os catadores fazem, enfim. Tem uma série de passos que a gente chama isso de planejamento estratégico dos resíduos sólidos. Nós fomos muito bem sucedidos lá em Carnaíba e em Itabira, no sentido de planejar junto com os gestores essas ações, né? E aqui nós estamos caminhando com os gestores aqui em Afogados no sentido da gente fazer a mesma coisa. Mas deixando muito claro que o papel da diaconia como organização da sociedade que se propõe ao desenvolvimento humano e à luta por direitos, ela é de provocar as pessoas a fazer esse... tomar essas decisões, fazer essas iniciativas, né? Então, tá nesse pé. E tem a campanha que você conhece muito bem.
Isso.
Que você colaborou com a campanha, que é de sensibilização. Ela está circulando no rádio, ela tem o seu cartaz, ela tem o seu panfleto e tal. Uhum. Que continua agora, em 2018.
Agora, qual é... eu acho que perguntei isso a você já em outra oportunidade. Até onde essa campanha pretende chegar? Qual é a capacidade que vocês projetam de percentual, por exemplo, de uma cidade como Afogados da Ingazeira estar contribuindo com a coleta? Porque me parece que, mesmo que todas as pessoas de Afogados decidissem não estalar de dedos fazer o processo de coleta, você não teria como absorver esse material. Então, a ideia é chegar até quantos? Existe um cálculo aproximado, alguma projeção?
Veja, é muito difícil responder a essa questão, porque... por exemplo, lá em Itabira, eles recolhem 27 toneladas de resíduos, uhum, né, diários. Isso. Então, assim, se de repente a gente passasse a recolher todos os resíduos de Afogados separados, a gente teria que ter outra estratégia que não é, por exemplo, não é o caminhão compactador, por exemplo. Bom. Mas, assim, o bom desse trabalho de coleta seletiva é que a gente vai contaminando, aí contaminando no bom sentido, né? Vai envolvendo, melhor dizendo. Era uma discussão sobre resíduo sólido, falar em contaminação não é muito boa não, mas a gente vai envolvendo a população e ela vai tomando consciência da necessidade de separar os resíduos. E aí os gestores e o outro ente envolvido, que é os catadores, vão também se adequando a essa nova estrutura de recolher uma coisa que não vai contaminada, que deve ir com um destino mais adequado, que deve ir para um processamento mais adequado, né? Uhum. Mas assim, dada a lentidão que a gente sabe que está envolvido nos processos de educação, que as pessoas vão absorvendo lentamente, é um tempo muito bom e necessário para que também os gestores se adequem. Mas de modo que eu posso dizer com maior segurança que, assim, se hoje a população resolvesse separar os resíduos, depois desse debate aqui, todo mundo resolvesse separar os resíduos, a própria caçamba da prefeitura, o próprio caminhão compactador, talvez não o compactador, mas a própria caçamba, o trator, já dava para recolher esses resíduos e os catadores também, né? E dava tranquilamente para a gente resolver a questão. Eu sou muito otimista nesse aspecto. Eu não sou daquele tipo que acha que só vai funcionar se tiver um posto de coleta. É importante ter o ponto de coleta também. São vários mecanismos, não é um só. Mas quero dizer que a maior decisão a tomar seria realmente separar o lixo em casa. Do contrário, não existe indústria sem matéria-prima, né? Qualquer processo industrial, e a reciclagem de resíduos sólidos é um processo industrial, né? Ela começa com a separação ou no lixão ou em casa e termina na fábrica, que vai transformar aquele material que foi recolhido. E todo processo industrial necessita de matéria-prima. Não existe indústria não há matéria-prima. Então, falta matéria-prima para a gente desencadear um baita de um processo de reciclagem, de redução dos lixões, ou de erradicação dos lixões, e diminuição, que aí eu digo com segurança também, e diminuição dos custos de recolhimento de resíduos por parte do gestor público. Porque grande parte desse resíduo vai ser recolhido pelo catador, né?
Verdade. Bom, aqui conosco também o Messias Alves, ele é lá da comunidade Poço de Pedra, e aí o que o Afonso está falando pode ter um impacto direto na realidade de vida daqueles moradores, daquela área lá de Poço de Pedra. O Messias tem sido, eu diria, um ativista, né, na defesa daquela comunidade lá, porque eles têm sofrido muito com o lixão historicamente, né? Não é um problema de hoje, mas é aquilo que a gente costuma dizer. Quem está com a rodilha hoje é que tem que botar o pote na cabeça e ver o que é que tem que fazer, até porque tem esse TAC aí com o Ministério Público, e o Elias vai também contextualizar a gente como é que está esse debate. Mas, Messias, prazer tê-lo conosco. O problema dos resíduos ali, a fumaça expelida pelo lixão com a queima de produtos, matéria orgânico, já houve problema de intoxicação historicamente, problema de contaminação do solo e da água, né? Nem se fala, porque isso já, inclusive estudos que atestaram que isso já aconteceu naquele entorno. O problema tá do mesmo jeito, se você fizer uma análise desde o início de sua luta, piorou, houve uma melhora, Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, demais componentes da mesa, Michele, Tito, enfim. Sendo realista, a gente precisa sempre falar a verdade. Eu voltei a residir na comunidade em 2010, agosto de 2010, para ser mais preciso. Voltando para lá, eu pude ter uma noção real do que as pessoas vivenciavam lá, inclusive meus pais. Meu pai tinha 82 anos, minha mãe 77, enfim, idosos. E resolvi, por sofrer muito com o problema, enfrentar, não é? Fazer esse enfrentamento, claro, com respeito, procurando as vias legais, enfim. Houve um avanço, ainda que muito lento, mas houve. Por exemplo, o nosso amigo aqui, Afonso, falou do caminhão compactador. Isso resolveu parte do problema, porque as caçambas recolhiam lixo, Nil, com praticamente 3 metros e meio de entulho em cima. E ainda hoje acontece de a gente estar na estrada à noite e encontrar bolsas estouradas na estrada. Só que a incidência era muito maior. Alto, então, houve um avanço. É como eu estou dizendo, é lento, mas houve. Outro avanço é que o gestor municipal a gente procurou várias vezes, principalmente depois de uma reunião de monitoramento que ele me convidou para participar, expus o problema diante de secretários e dele também. E assim, uma própria sugestão que eu mesmo que dei, já recebendo do companheiro Elias, que aqui está, como medida paliativa para que um trator fizesse uma compactação semanal. Isso começou a fazer um tempo, parou outro tempo, procurei, reclamei de novo e hoje
voltou, voltou
a ser feito. E a questão da queima, eu posso dizer que reduziu aí em torno de 80%. Então, há um avanço, não tem como negar que há um avanço.
Mas ainda há catadores lá.
Claro, isso aí nunca deixou de ter. Não, é outro problema social grave, isso. Porque eles trabalham ali sem as mínimas condições para trabalhar, sem botas, sem luvas, sem máscara, enfim, são vários problemas. Um dia desses eu fui destinar aqui o lixo de minha casa, eu destino lá e diga-se de passagem, a parte que dá para reciclar, eu já levo para lá separado, já coloco numa bolsa, se tiver catado ali na hora eu já entrego, se não tiver eu deixo lá num cantinho, ele pega já separado, lata, garrafa, recipiente de desodorante, enfim, eu já levo isso separado. Meu filho de 8 anos, ele já sabe disso na minha casa. Então, a questão dos catadores, eu também falei sobre isso, e é uma questão assim que eu considero grave, social e inclusive de saúde pública.
Eu vou voltar para o Elias, mas eu vou perguntar para Afonso. Já tentou buscar esse pessoal para tentar incluí-los nessa atividade? Porque eu já vi várias tentativas, né, tentativas de retirá-los de lá. A argumentação que eles costumam dar é que as opções que ofereceram a eles não cobrem o que eles conseguem ganhar lá, estando naquele ambiente insalubre, né, de risco, nem se... Inclusive, essa questão da coleta, né, Messias, ela preocupava por dois aspectos, por tudo isso que você falou e ainda aquela imagem que a gente via que dava um asco danado, você ficava agoniado quando você via o trabalhador em cima daquela montanha de lixo num carro, e aí isso foi... graças a Deus resolvido, não é? Tem esse debate que o compactador, por outro lado, ele não ajuda, por isso que tem que separar antes, porque ele mistura tudo. Né? Mas vamos para os catadores, o pessoal que trabalha no lixão. O que que faz para tirar aquele pessoal de lá, Afonso? De forma digna, respeitosa e oferecendo uma alternativa concreta, palpável.
Quero concordar aqui com a fala do Messias, né? Eu também sou um frequentador antigo do lixão. Eu lembro que tinha um companheiro de uma organização que eu participo, que ele era do conselho tutelar, né? Conselho de crianças. E eu insistia com ele, dizer que tinha criança, ele dizia que não, dizia, você precisa ir mais.
Exato.
Porque existia PET, né, que é para erradicar o trabalho infantil, existia o Bolsa Família, uma série de coisas, justamente para que aquela família não bote aquela criança, mas ainda tem criança lá, ainda vê criança. Quero dizer com isso que quando a gente faz o planejamento, né, esse planejamento que eu citei no início, que é parte dessa estratégia da diaconia, discutir o assunto, tem que envolver as secretarias de governo. Por quê? Porque, por exemplo, questão de situação de saúde dos catadores, tem que envolver a Secretaria de Saúde. Tem um caso de um lixão que a gente trabalha, não vou citar o nome, de um dos municípios, que é uma mulher que tinha uma ferida que não curava. Nós tiramos do bolso o dinheiro para comprar o remédio, porque... Quem devia estar lá era a Secretaria de Saúde, entendendo a realidade desses catadores. A mulher andava descalça porque não podia botar a sandália no pé. Tinha cortado num vidro no lixão. Situação das crianças, tem que envolver os conselhos. Situação da realidade desses catadores. A gente sabe que existe, dizem que há uso de drogas lá, e a gente já ouviu falar nesse assunto. Então, Secretaria de Ação Social. Então, tem que envolver todas as secretarias. Por exemplo, no outro município que a gente trabalhou, as carcaças não eram enterradas. Tem que envolver a Secretaria de Obras, porque a Secretaria de Obras tem que criar uma vala para colocar as carcaças e colocar camada de terra em cima. Isso diminui a quantidade de moscas, e diminui, melhora, né, a sanidade tanto do lixão, se é possível falar entre aspas, né, que sanidade do lixão, o saneamento do lixão, mas melhora de certa forma. E a gente conhece os lixões, a gente sabe, de um para outro há diferenças. Há uns que há mais moscas do que outros. E isso está relacionado a uma medida tão simples como essa. Então, se não envolver as secretarias correspondentes, ou seja, ação social, tem tudo a ver com os catadores. Esses catadores precisariam ser todos cadastrados. A gente sugeriu isso no debate. Todos cadastrados, conhecer a realidade deles, conhecer se tem alguma renda extra, se não tem, se tem necessidade de um atendimento médico mais urgente ou mais complexo, né? A participação de crianças e adolescentes nessa realidade. A questão da guarda municipal, por exemplo, para ver essa questão da violência, até de informar a polícia militar, diz, olha, a gente viu que tem uso de drogas no local. A gente tem uma informação de um lixão, não de Afogados, mas de um lixão da região, que dizem, né, que o próprio comprador do resíduo ofereceu dinheiro adiantado para o cara consumir droga para poder catar para ele. Quer dizer, tudo isso necessita de um aparato social para que a gente dê a melhor condição de vida àqueles catadores. Ou seja, se é que é possível humanizar a vida no lixão, mas humanizar o máximo possível a vida daquelas pessoas que estão lá. E claro, se eu humanizo para eles, eu melhoro o entorno, que é o que prejudica aqui a realidade do Messias. Mas, ou seja, envolvimento de todas as secretarias. Chegamos num município que estava todo mundo lá esperando e os gestores não chegaram para esse debate, sabe, de fazer esse planejamento. Não há planejamento sem o ente principal, que é o gestor público. Ou os entes envolvidos estão aqui, ou a gente para o debate aqui mesmo. Então, é isso.
Mas chegaram?
Chegaram, depois eles chegaram. Depois de uma certa pressão do vice-prefeito, ele vai e chama lá, os caras apareceram e aconteceu, né?
É realmente, é uma questão muito complexa. Elias Silva é um braço da gestão, porque Elias, a gente sabe da capacidade que ele tem de articulação em relação a projetos, tem participado efetivamente de muitos debates além, né, dessa pauta. Mas ele é presidente do Conselho de Meio Ambiente. Em linhas gerais, Elias, o que é que se avançou e o que é que se pode avançar nessa pauta do tratamento de resíduos sólidos em uma cidade, em uma pequena cidade já com áreas de pequena metrópole, como Afogados, pelo que ela aglutina regionalmente. Como é que você está vendo esse debate? O que avançou e o que pode melhorar mais? Prazer tê-lo conosco. Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, Carlos. Bom dia, Messias, Afonso, Michele, Tito e todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Esse debate é um debate sempre presente, né, Nil? Porque a gente sabe que essa questão do resíduo, do lixo, é uma questão histórica. As cidades crescem, aumenta o volume, cada vez mais vai aumentando e a concepção de redução por parte da população vai diminuindo. Não tem uma coisa concreta na cabeça das pessoas de que o lixo também é responsabilidade delas. Ou seja, a preocupação das pessoas acaba enquanto o lixo sai da porta de casa. E isso é o maior problema, né? A gente precisa ter essa consciência de que o lixo faz parte do nosso contexto. Ou seja, é aquele lixo que a gente gera. A gente precisa ter uma responsabilidade sobre essa diminuição, porque o fato da questão da destinação final, isso é uma medida também paliativa, né? Todo aterro sanitário, se ele não for feito um planejamento de destinação controlado, ele também vai saturar. Então, vira lixão. Então, a gente precisa ter essa consciência que não é só ter um aterro, é só uma medida de coleta seletiva que vai resolver o problema do lixo. Precisa também ter um envolvimento claro da população. Mas nós temos aqui algumas questões muito pontuais e claras que a gente tem que enfrentar com a consciência de que é uma responsabilidade do governo, mas é uma responsabilidade do povo. Mas a gente tem, de certa forma, dialogado de forma muito sincera. Quando a gente vê uma mesa como essa, com a Diaconia, que é uma parceira forte, já ajudou, inclusive, na própria implementação lá da central de triagem que está funcionando. E também temos pessoas como o próprio Messias, que a gente já tem dialogado em outros aspectos. Muitas vezes ele até tem ajudado, trazendo alguns pontos que era necessário corrigir. Mas, do ponto de vista legal, a gente observa, como foi colocado aqui, que muitas vezes o avanço, a lentidão do avanço em ações que envolvem o lixo, é porque a própria legislação ela dá essa margem. Porque, por exemplo, a lei de saneamento, a lei de resíduos sólidos, que é de 2010, então foi votada, sancionada e aprovada em 2010. Então, de 2010 para cá, ainda não tem uma posição clara do governo federal quanto a financiamento específico para essas ações. Então, isso era para ter virado já uma política clara, como é uma política de combate à dengue, uma política de combate a outras ações que também são importantíssimas. Mas a gente não vê isso de forma clara. Eu vejo como um avanço muito positivo. Agora, no final do ano, nós tivemos a aprovação do plano de saneamento do município. E o plano de saneamento, ele traz diretrizes claras para investimentos, e aí fica muito mais fácil o município, de certa forma, através desse instrumento, capitalizar e buscar meio de adquirir recursos para isso. Mas de forma mais pontual, a gente tem algumas coisas que eu considero como importantes do ponto de vista ambiental. E eu vou citar uma delas que aí foi colocada tanto na fala de Messias como na fala de Afonso. Afogados hoje, apesar de ser uma medida simples, mas a medida do recobrimento diário do resíduo sólido, ele é uma medida extremamente importante, e aí Afonso colocou isso bem, porque o ciclo de vida da mosca é em torno de 2 dias, né, Afonso, do ciclo de reprodução. Então, se o resíduo é recoberto antes desse período, então a incidência de mosca com certeza vai diminuir. Isso aí é um resultado de um planejamento que a gente conversou várias vezes, Carlos Rabelo, que é quem opera isso aí, se prontificou, isso vem acontecendo. Logicamente, hoje, de uma concepção de planejamento, o lixão de Afogados atua na metodologia de aterro semicontrolado. Lógico que tem alguns parâmetros que estão ainda necessários de adequação, como a questão da construção de vasos, de valas de canalização do gás, que até tinha que chegar daqui a comentar isso também com o Messias. Só que hoje a gente tem um maciço lá de lixo de mais de 2 metros. Então, aí, para fazer a canalização também seria uma outra obra que teria que ser. Mas são as ações que podem ser efetuadas. Mas, de pronto, a gente já vem discutindo com o próprio Carlos e a Secretaria de Infraestrutura numa ação que é estratégica e importantíssima, Afonso, que é a ação de cercamento frontal e a eliminação frontal, que já está planejado para acontecer. E isso muda em quê? Na verdade, a estratégia é que a gente tem lá uma pessoa hoje que, digamos, tem um certo monitoramento do lixão, mas não tem um monitoramento de acesso. E essa portaria, ela vai viabilizar tanto o controle de volume, como o controle de você vir buscar o que aqui. Então, isso aí é uma coisa que vai ajudar muito. Nós temos hoje um volume considerável. A cidade de Afogados da Engazeira tem uma produção de média de 134 toneladas semanais, que isso, só para ter uma ideia de volume, é o que produz todas essas cidades que compreendem o Alto e o Médio Pajeú em um dia, né? Então é uma quantidade considerável para efeito mas, por outro lado, nós também temos uma estratégia que eu acho importante, que é a coleta semanal, tanto na zona rural como uma coleta diária na zona urbana, e isso eu acho um ponto de vista importante. Agora, do ponto de vista da população, aí nós temos alguns desafios. Eu trouxe aqui algumas fotos, que eu vou até pedir para a Nilda dar uma olhada, que mostra a dificuldade, muitas vezes, porque tendo em vista da não obediência ou até a observância dos horários da coleta. Nós temos isso. Muitas vezes de que a infraestrutura tem que colocar uma equipe complementar para fazer aquela junção, coleta, complementar, para que a caçamba depois, ou o compactador, possa coletar. Por quê? Porque as pessoas jogam de forma desordenada, principalmente nas áreas do corte, nas áreas de terrenos baldios, e isso nas margens do Rio Pajeú.
Perto do próprio lixo.
Exatamente.
Lá pertinho e não joga lá.
E isso é um problema porque aí a gente, se tem o horário, então você se planejando para aquele horário, até porque o volume, como é diário, não dá para acumular tanto, né? Então é uma questão de planejamento, sim, e conscientização. E aí a gente vem debatendo. Nós temos outra medida que eu considero importante, Messias, que é o não envio do mato, do resíduo de coleta de poda para o lixão, que a gente já vem discutindo com o Carlos, ele já está tomando uma iniciativa nesse sentido, porque são ações concretas, porque como a gente sabe que independente de não queima, mas também tem o processo de combustão espontânea, e a gente tem que também criar meio de não acontecer isso, e o próprio mato, como ele é um combustível muito propício à combustão espontânea, então isso também Carlos já tenta, ele pode até pontuar como é que vai ser se dar esse processo. Do ponto de vista dos catadores em Sínio, esse é um grande desafio. Nós temos hoje já cadastrado todos os catadores que atuam tanto dentro do lixão, alguns que a gente inclusive já fez trabalho, a secretaria vem, faz um monitoramento presente através da equipe do CRAS, e os que se propuseram a atuar na coleta que acontece na zona comercial de Afogados. Também recebem apoio tanto do ponto de vista de saúde, com o monitoramento de vacinas, como também do ponto de vista sócio, de vulnerabilidade social. Então isso vem acontecendo. O grande problema é porque hoje o lixão, como ele, a gente bem colocou aqui, não existe uma coleta planejada de todo o município no contexto de ter um volume de material reciclável. Então hoje o lixão para eles compreende o ponto de culminância daquilo que ou seja, ele tem uma coleta de um grupo que vai para a rua, que sabe que vai ter o resíduo separado, mas o ponto de culminância de onde está o grande volume é no lixão. Então, isso é bom ou não? O ideal é que a gente faça o trabalho agora. Até o próprio catador também ter essa consciência de que a gente na rua tem o mesmo volume, ou mais do que tem lá, e com a qualidade do produto até melhor. Só que onde é que entra também outro problema nesse processo, e aí Afonso conhece muito bem isso, é a questão do próprio depozeiro, né? Essa questão do depozeiro, a gente precisa...
O que é depozeiro?
O depozeiro são aquelas figuras que compram o material reciclado do catador. Então, o depozeiro teria que ter a consciência de que o catador organizado e fornecendo a ele está atuando de um regime de venda consciente, ou seja, uma compra que valoriza o trabalho do catador, ele não era um concorrente dessa organização, e sim um complemento. Mas muitas vezes não é pensado assim. Muitas vezes ele entende que essa organização pode representar uma ameaça para o segmento que ele já tem implantado, porque o segmento de material reciclável é um segmento forte, é um segmento rentável, e a peça que faz rodar isso é o catador. E o catador desinformado, porque quanto mais o catador está preparado, está organizado, ele vai ter o potencial... Isso.
Vai agregar valor...
Exatamente, vai saber o que é que aquilo representa. Então a gente... É um desafio grande, é um desafio que... O município vem enfrentando, vem discutindo. Por outro lado, a gente tem que deixar claro que ainda tem essa problemática do álcool, de drogas e tal, mas isso é um processo que o município já vem trabalhando, a secretaria vem fazendo um trabalho muito interessante, inclusive tem esse cadastramento atualizado, e outras ações complementares que a gente acha como exitosa, como essa própria questão do óleo de cozinha, que também é um problema sério, o resíduo de gordura, de óleo residual, que muitas vezes é até impactante, da mesma proporção, porque vai diretamente para o lençol freático. Nós estamos aí discutindo aí uma estratégia, na verdade tivemos a realização do ano passado do seminário, estamos com a previsão agora do dia 20 de realizar a primeira reunião do Conselho do Meio Ambiente, que terá como pauta única realmente esse um planejamento estratégico a partir do que está previsto no próprio plano de saneamento. A diaconia vem ajudando muito nesse contexto, a gente vai articular todos os membros, porque a gente também tem uma entrega solene das camisas dos componentes do conselho, mas a pauta exclusiva nessa reunião vai ser resíduo sólido, porque nós temos que retomar principalmente a dinâmica da central de triagem que a gente tem implementado ali no bairro São Francisco. Nós precisamos superar algumas etapas. O governo, por sua parte, o próprio prefeito Patriota determinou às secretarias que agisse com a diretriz de adquirir os produtos que estão sendo confeccionados. Nós temos alguns grupos produzindo já vassouras PET, tanto no bairro residencial Miguel Arraes, como também no Curral Velho. E aí esse produto vai ser valorizado, já vinha sendo, mas de uma escala menor.
A percepção que eu tenho desse trabalho, quando as meninas vieram aqui, divulgaram tanto a vassoura de PET como o sabão, né? Mas a vassoura de PET, a impressão que eu tenho é que a produção a que esse projeto conseguir chegar vai ter absorção rápida, porque elas vieram aqui Primeiro, aquela vassoura, a vassoura é melhor que qualquer vassoura que você compra no supermercado, né? Ela tem o PET tem uma durabilidade enorme, aquele material é mais rígido, é bem melhor para trabalhar, né? Para as donas de casa, para os donos de casa, né? Então a impressão que eu tenho é que é um projeto que tem uma capacidade de crescimento muito grande, né, Elias?
É, até porque a vassoura PET, ela soluciona dois problemas, né? O maior problema é para quem produz, porque ela demora muito a se desgastar.
Isso, exatamente.
Mas em termos de qualidade, já é constatado. E aí a gente está incentivando, inclusive com determinação pessoal do próprio prefeito, quer que todas as secretarias se envolvam na compra, até porque isso valoriza não só essa cadeia da geração de emprego e renda, mas também um problema, porque o PET ele é um volume considerável. O valor agregado, como o próprio PET, ele não é tão alto, então essa é uma forma de valorizar também o trabalho do catador e também essas pessoas que já estão atuando, já foram capacitadas e pode, inclusive, agregar outros grupos, né? E aí é importante também, uma das coisas que a gente tem já catalogado lá no município é o cadastro dos comerciantes. E esse cadastro é importante porque nos mostra o potencial de cada comerciante do ponto de vista de geração e a sua responsabilidade, que é outro item que está previsto na lei e que a gente é bom sempre aos poucos ir conversando. E aí com esse incremento, com essa articulação com a CDL, isso vai ajudar muito, porque com a visão de entender que o comerciante em si, como gerador, ele está previsto na lei como uma coparticipação, de querer ajudar, de saber como separar, isso vai ajudar muito, porque nós temos alguns casos específicos, alguns pontos, a gente já identificou alguns pontos de concentração no município que tem uma característica de geração diferenciada de outros pontos, né? Aquele polo ali próximo à praça de alimentação é um polo de gerador considerável de resíduo de material reciclável. A gente precisa ter uma atenção especial de como é que vai tratar isso. Já tem uma logística de coleta diferenciada para aquele trecho, mas precisa também conscientizar os comerciantes daquele entorno de saber separar, saber inclusive ajudar, até se for possível levar até a central de triagem, que é próximo ali daquele setor, né?
Bom, a gente tem o Carlos para falar da coleta e tem muita gente já participando aqui no Zap, está lotado, e no telefone também. Alô, do telefone.
Alô, Nijone, bom
Oi.
Dia.
Bom dia, peço desculpas que esperou um pouquinho, porque estou girando ainda com a primeira fala dos nossos convidados. Quem está falando?
Isa Martiniano.
Diga lá, Isa.
Ô menino que fala.
Ô menino falador, né,
Isa? Olha, eu quero parabenizar eles aí pelo debate. E dizer que aqui a coleta na minha rua é pontual, só tem um probleminha do corte. A máquina limpa hoje, amanhã já estão jogando lixo de novo.
Uhum. É aquele velho problema do corte, né, Isa?
Aqui na Exílio Leite, viu, no Júnior?
Uhum. Ok, anotamos aqui. Secretário, como é que está o secretário executivo Carlos Rabelo? Como é que está a coleta de lixo em Afogados? Estamos tendo a coleta regular sem problemas, de vez em quando acontece algum problema com o carro, como é que é o processo de coleta hoje? Dá para cobrir todo o município sem dificuldades? Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, senhor daqui da mesa, e bom dia os ouvintes da Rádio Pajéu. Bem, o nosso sistema está instalado já há mais de 8 anos, entendeu? Então é um sistema que nós aprendemos e fomos corrigindo. Hoje em dia, com a entrada do compactador, houve uma melhoria sensível. Como ele falou, e as caçambas, antes era com caçambas abertas, 3 metros de altura, caía ali já. Tá. Então hoje, nós temos uma caçamba que faz o serviço em alguns bairros, mas basicamente ela é feita no compactador de segunda a sexta-feira. Agora, todo o sucesso dessa coleta de lixo depende exatamente do usuário, das pessoas, de cada residência. Tá certo? Então, o processo está definido com horários e local. Então, cada um cuidando disso aí, nós vamos ter a cidade sempre limpa, porque nós cobrimos a cidade toda lá. Por exemplo, um compactador segunda, quarta e sexta, no horário de 6 até as 11 horas e de 13 até as 16, ele já tem os bairros que ele faz aquela seleção. Então, cada pessoa tem que ser colocado. Por exemplo, ele faz, a rádio vai difundir todo esse horário, o São Braico, o Júlio Redencial, Laura Ramos e Sobreira. Então, às 6 horas, então, o pessoal tem que colocar a partir das 6 horas, porque cada um sabe na sua rua que hora mais não passa lá. Então, tem que colocar antes, tá certo? Aquele, no dia, segunda, quarta e sexta, por exemplo, dando um exemplo. Então, cada um tem que colocar a partir das 6 horas desse bairro para poder ele passar. Porque é o seguinte, tem dois problemas. O primeiro é o carro passar e apanhar. Segundo, se o carro passar e alguém colocar depois, vai ficar exposto um animal que vai durar agora 2 dias, porque é segunda, quarta e sexta. Então, as pessoas têm que ter esse cuidado, porque todo sucesso depende do usuário. Para o usuário manter a rua limpa, ele tem que fazer isso aí como um sagrado, sagrado. A hora da oração dele, ele tem que colocar o lixo. Eu também tenho a minha casa, eu coloco também religiosamente. Eu mesmo cuido do meu lixo, eu boto no local certo e na hora correta. Quando eu não coloco na hora correta, eu deixo dentro de casa. Eu não vá pra rua.
Olha, vocês enfrentam muito problema com... A coleta passa à tarde, o pessoal bota de manhã, tem muito problema com isso.
Não. Se a distribuição do horário, por exemplo, o bairro São Brás, com José Residencial, Laura Rami Sobreira, ele passa a partir das 6 horas. Uhum. Então, até às 11, ele cumpre isso aqui.
Certo.
Então, se a pessoa colocar às 6 horas, ele vai até às 11, ele recolhe isso
correto. Eu estou entendendo o que o senhor está dizendo. O senhor está dizendo que a prefeitura está fazendo a parte dela, mas eu estou perguntando. Mas o povo mesmo, muitas vezes, não ajuda, bota na hora errada.
Não, é isso que eu estou dizendo. Se, para você manter a sua rua limpa, você tem que colocar no local correto, e na hora correta. Você fazendo isso e no dia certo. Você conseguindo juntar essas três variáveis, você tem a sua rua limpa sempre. Entendeu? Uhum. Então é muito importante que cada um faça essa sua parte, porque quando o caminhão vai, não tem retorno. Se ele passar e a pessoa colocar depois, aquilo ali vai levar 2 dias, porque segunda, quarta e sexta é um determinado percurso, tá certo? No horário que vai até a 0 hora. Tá?
Uhum.
Então, nós vamos deixar uma relação que já existe aqui para a PAGEU entrando em todos os lares lá, e cada um faça a sua tabelinha lá para poder ele agir. Se agir dessa maneira, com certeza que vai manter a sua rua limpa, 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 limpa lá. E tem mais. E precisamos nos conscientizar, segundo o pessoal da Diaconia falou, a questão de separação interna. Porque essa separação interna é que vai melhorar sensivelmente. Se eu lhe disser, o lixão hoje, a maior renda dos catadores, está na lavagem. O orgânico, ele tem é fundamental. São cerca de 20 pessoas que vivem lá no lixão que recolhem a famosa lavagem. Então, vocês têm que separar lá. Duas bolsinhas de plástico, essa bolsa do supermercado, tá certo? Se vocês fizerem isso, além de ajudar lá, facilita muito, muito. E o orgânico, você sabe que tem um sistema que é perecível. Então, vocês têm que ter esse cuidado, colocar no dia certo, porque o orgânico ainda tem um problema. Se ele ficar na rua, os animais vão pegar e vai deixar na frente da sua casa com mau cheiro, moscas, muriçoca, tudo que é de doenças na frente da sua casa. Então, as pessoas, veja se começa a fazer essa... Isso aí eu me lembro bem na época de cinto de segurança. Cinto de segurança, no início, era uma dificuldade. Foi preciso multar as pessoas para obrigar a usar uma coisa que é para proteger. Mesma coisa é esse lixo separado. Como não tem fiscalização, aquela pessoa tem que ter a consciência. Se ele não fizer isso, ele não consegue avançar e a prefeitura vai morrer de trabalhar. Passa, depois vem de novo, entendeu? Nós temos a coleta dia de sábado e domingo. Agora, veja só, essa coleta dia de sábado e domingo, ela é específica do centro. As pessoas não podem, cada um tem a sua tabela da sua rua, que tem os dias e o horário. Então cada pessoa tem que ter lá escrito, lá como ele faz no supermercado, na sua feira, comprar tantos quilos de feijão. O lixo tem que colocar tal hora. Tem que botar isso porque é um conjunto integrado. Uma casa que gere muriçoca vai contaminar o seu vizinho. Então, tudo é uma coisa só. A sociedade, a proteção de saúde é uma coisa só. Se você não fizer, não adianta você ter a sua casa higienizada e você lança. Eu me lembro, na época que eu era menino, lixo se joga na rua. Isso não era que as pessoas... Era informação. Não, tira o lixo da casa e joga na rua. Isso, hoje em dia não, isso não existe mais. Tá certo? Porque as casas tudo conjugada, você tinha quintal e tinha tudo, coisa. Hoje não, casa tudo conjugada, você ou faz dessa maneira, ou você provoca em torno assim, num raio de 50 a 60 metros, uma muriçoca atinge tudo isso, né? Então, é importantíssimo, a participação da população.
É fundamental.
É fundamental.
Então, vamos aqui para as opiniões, tem muita gente falando. A Rosa Lins diz, aqui no bairro São Brás, eles têm gente que coloca o lixo no domingo à noite. É. E tem gente que coloca na sexta, em frente à minha casa, e os animais estragam, rasgam as bolsas, aquela história clássica que o senhor acabou de dizer que, felizmente, atrapalha. Manuel Mariano, com a Décia Amaral, tem moradores colocando o lixo no pé do poste, fora de horário, né? Ela pergunta a quem denunciar, como é que faz com a prefeitura, quando isso acontece, ela pode ir lá orientar, secretário?
Olha, é um sistema de fiscalização muito, muito difícil, eu posso dizer. A prefeitura, cada serviço extra que a prefeitura faz, ela para um serviço de rotina, porque nós temos toda uma programação de pessoas no serviço de rotina. Se aparece um serviço fora da rotina, nós temos que parar alguma coisa para fazer outra coisa. O prejuízo é dobrado. Então, a maneira que tem é reclamar do vizinho, porque o vizinho, ao fazer aquilo, está ameaçando a sua saúde. Então, você falar, a pessoa tem que ser conscientizado. A responsabilidade civil é tão grande, fez a responsabilidade do gestor, do militar, tudo mais. Então, a responsabilidade civil é enorme. Então tem que ter uma obediência civil. Então, a maneira mais correta, não vou dizer que a prefeitura não vai ter condições de estar reclamando, tá? A maneira mais correta é você falar com o vizinho. Falar com o vizinho para poder ele se conscientizar. Ora, será possível que a gente vive em sociedade, ele tem direito.
Certamente dá para identificar quem é que está fazendo isso, aí a comunidade pode ajudar também. A Carminha está dizendo, olha, Nil, a coleta de lixo na Gustavo Fittipaldi passa todos os dias. O problema é vizinho que bota entulho nas portas. Faz um mês, ela mandou foto, faz um mês que se está aqui. O que se pode fazer? A gente paga para tirar a calçada de um prédio, todo esburacado, o dono não conserta, o beco está do mesmo jeito, está fazendo esse relato aqui. Situação do beco que vai para as casas, faz tempo que está assim, para o dono do prédio consertar, as pessoas estão chateadas com isso, ela está falando em nome de todo mundo aqui e mandou fotos. Vamos aqui para o zap, que tem gente falando, opinando aqui sobre a questão. Diga lá.
Oi, Nil. Aqui a coleta de lixo aqui no bairro São Cristóvão está ótimo, viu? Está cumprindo os horários, os dias, está bom demais. E os vizinhos também, tudo coopera. Está muito bom.
Então, graças a Deus. Nil, a Carla Veras, Nil, caminhando pelo anel viário, vejo tanto lixo que é jogado, isso é um absurdo. Enquanto o ser humano não se conscientizar, ela diz, não há governo que dê jeito. Aqui no bairro Costa está normal a coleta, 3 vezes na semana, está dizendo a Lucineide Santos. Essa daqui gravou o zap, diga.
Bom dia, Nezinho. Aqui é Maria Lúcia, da Coab, Rua 2, número 21. Aqui a coleta passa segunda, quarta e sexta, normal, toda semana. O lixo é recolhido. Só não bota seus lixos quem não quer, para não jogar nas canaletas, como estão jogando aqui. E eu gostaria de saber o que é que vão, quais são as providências que vão tomar sobre o lixo aqui da canaleta. Que a gente já mandou um ofício para a prefeitura, já falei com o dono da casa, mas nada foi resolvido. Já mandei para ir para a PGU também, mas ninguém apareceu por aqui para olhar nada. Mas
Eu estou falando de novo porque me sinto prejudicada com algo invadindo minha casa e eu não quero que uma coisa pior aconteça. E eu gostaria que as pessoas que podem pudessem fazer alguma coisa, tomar as providências ou falar com as pessoas devidas para nos ajudar, nós os moradores daqui, para ver se as pessoas param de jogar lixo nas canaletas.
É aquilo que a gente já falava no debate de segunda, né? Então, estamos cobrando. Essa é aquela canaleta da Coab, passa, corta na Coab Velha, de um lado para o outro, e ela diz que tem lixo ali. Diga lá você agora.
Bom dia. No Miguel Arraes tem gente que coloca o lixo depois que passa. Coloca na sexta da tarde. Bom dia.
É, aquilo que a gente já havia registrado. Elias, essa questão do corte ali, o que está faltando? Né? Tem parte que cabe à população, mas já teve denúncia ali de que até a empresa que presta serviço à prefeitura teria jogado lixo. Enfim, você tem várias queixas relacionadas àquele problema. O que é que você, como presidente do conselho, pode cobrar para ver se a gente tenta minimizar ao máximo aquele problema ali?
É, na verdade, a gente, inclusive, já foi ponto, algumas pessoas do próprio conselho já pontuaram isso aí para a gente, principalmente aqui próximo ao Acaí, onde era a antiga Acaí. Nós já discutimos algumas estratégias, inclusive com o Carlos e com o próprio Bombinha. E, assim, existe uma rotina já, né, acho que o Carlos pode falar melhor disso, de limpeza, né, do corte, como a própria, acho que foi a menina que falou lá do corte, não sei se foi a Carminha. Então, essa rotina já existe. Então, agora, tem algumas estratégias que tem que ser tomadas, a gente precisa também identificar. Nós já conversamos com a equipe da imprensa e já está em planejamento para fazer umas placas instruindo a não colocação do resíduo, mas também citando a própria lei de resíduo como passível de multas e tal. Isso aí já está sendo providenciado. E aí, como a gente tem alguns pontos mais críticos, pelo menos nesses pontos mais críticos, ali próximo a entrada ali do bairro Costa, por trás ali da Oficina Filadélfia, naquele trecho, próximo ali também, onde está fazendo a praça nova agora. Então, esses pontos já tem esse mapeamento para colocar essas placas. Agora, uma preocupação também que a gente tem, e aí é bom que as pessoas se manifestem, até porque para criar essa onda de conscientização, é que nesse período agora de chuvas, aí essa rotina de não obedecer essa frequência aí da retirada do lixo se agrava mais, né? Porque aí é outro problema que está previsto. Quando a gente coloca de forma irregular o lixo nas ruas, isso vai, consequentemente, gerar problemas de estouramento de esgoto e problemas que a gente até aí, o Carlos já está correndo aí, feito louco, em torno justamente de manutenção de rede de esgoto, onde grande parte do problema também tem a ver com lixo. Nós tivemos casos ali no próprio bairro Costa, de desobstrução de rede de esgoto, né, Carlos? Com uma quantidade enorme de resíduos sólidos dentro da rede, que era o principal causador do entupimento. Então a gente faz esse apelo porque com a chegada das chuvas, isso também agrava o entupimento de galerias, de boca de lobo e tudo mais. Então isso é bom a gente frisar isso, porque como a gente viu alguns relatos, isso, a retirada do... A colocação e o obedecimento dessas regras, desses horários, como o Carlos pontuou bem aí, isso também impacta em outras situações, que aí depois já vai gerar outros problemas também para a população do entorno, né?
Bom, Messias, essas medidas anunciadas para o lixão aí, essa questão do muro, qual é a previsão, Elias, de murar aquilo ali? Tem prazo?
Isso aí é um planejamento da secretaria, eu acho que Carlos é quem tem mais precisão para dizer.
Até quando devem fazer isso?
Olha, eu imagino com 30 dias, porque é um processo que já vem. Esse final de ano nós tivemos agravado devido a muitos serviços que nós tivemos, algumas mudanças estruturais, como preparar áreas para o carnaval, preparar áreas para a festa, porque tivemos que mudar tudo devido à situação das novas praças de Afogado em Gazeira, da Avenida Rio Branco. Então, nós tivemos um acúmulo de serviço muito grande desse final de ano, tá? Mas eu imagino, nesses 30 dias, no máximo, nós estaremos murando ali a parte central. Já estamos limpando ali nos fundos, já ali perto, onde o seu Toninho do posto também tem uma área lá. Está tudo limpo ali, aquela área de lá, que já me dá outro aspecto para o lixão. Então, eu acho que com 30 dias... nós estaremos murando ali a parte, iluminando e criando a portaria para ter acesso ao lixão.
Messias, satisfeito com, essas medidas anunciadas? Claro que me parece que o sonho mesmo, o ideal e o sonho futuro é de acabar definitivamente aquele espaço. Mas você acha que isso vai melhorar?
Nil, é o seguinte, as medidas eu não vou dizer que são ruins. No entanto, eu me preocupo, porque a cada situação que a gente vê são medidas paliativas, não é? Não são medidas destinadas a resolver o problema em si. São medidas paliativas. Uhum. Iluminar vai coibir alguns tipos de práticas. Por exemplo, como foi citado por Afonso aqui, questão de uso de drogas, enfim, essas circunstâncias. E também vai propiciar a prefeitura ter o controle. Não é? Outros problemas eu entendo que vão permanecer. Exemplo, na fala de Elias aqui, ele estava colocando onde as pessoas jogam. As pessoas chegam próximo ao lixão, a 100 metros, a 50 metros, em vez de destinarem lá, destinam fora. E aí a gente pode ver pena de galinha, de granjas, enfim, na beira da estrada. Então isso é um problema que vai continuar, independentemente do lixão estar iluminado ou não. E assim, outro fator que eu quero trazer a baila aqui é o seguinte: a gente chama sempre lixo, 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 lixo. Há que se separar resíduos sólidos de rejeitos. Porque o resíduo, aproximadamente 90% dele é reaproveitado. Foi falado aqui por Afonso a questão orgânica, por exemplo. O lixo orgânico tanto serve para lavagem, como foi citado aqui, e pode servir também para fazer adubo, para se adubar as árvores do município, por exemplo, do centro da cidade. Não é? As garrafas, PET, já está se dando uma destinação, o óleo, enfim. Então, veja, só 10%, Nil, aproximadamente, é considerado, como disse, resíduos sólidos são reaproveitáveis, são recicláveis. Apenas 10% do que se destina num lixão ou num aterro sanitário é considerado rejeito, é o que não tem uso. Aí o colega Elias falou aqui da dificuldade de captação de recursos, é verdade. A lei 12.305 de 2010, que é a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela trata realmente, é tudo muito bonito, isso foi para equiparar o país, inclusive a países desenvolvidos, e assim, ela não diz realmente de onde os fundos, o financiamento vai sair. Porém, Nil, aproveitando a presença dele aqui, o artigo 18 da mesma lei vai tratar dos planos integrados de gestão de resíduos. A lei foi em 2010. Então, ela prevê o plano nacional, os planos estaduais, no artigo 18, os planos microrregionais, os planos para regiões metropolitanas, os planos intermunicipais, entre municípios, e a lei também prevê um plano municipal. Elias está aqui, pode me dizer, inclusive, se a gente tem esse plano. 6 anos, nada, foi de 2010. Praticamente, Nil, 7 anos e meio após a lei, nós temos esse plano municipal. Então, assim, a minha preocupação é essa. Iluminar é ruim? Não. Cercar é ruim? Não. Mas são medidas que não vão resolver o problema dos catadores. São medidas que não vão resolver o problema da fumaça quando ocorrer. Por quê? Se o trator quebrar, como já ocorreu, o seu Carlos está aqui, pode me confirmar isso, e não tem hora e dia para quebrar. É máquina, quebra. Isso é normal. Isso eu entendo. Mas quando quebra, não tem outro para substituir. Aí queima. Não é? Então, eu queria que esse debate fosse puxado para uma questão mais concreta. Exemplo também aqui, a gente pode falar, agora está chegando o período de chuvas, Nil. Por mais que se faça essa compactação, que eu até louvo por estar sendo feita, porém, quando chove, Nil, os lençóis freáticos são diretamente atingidos. Então, poços lá na nossa comunidade, porque eu não estou falando aqui apenas em nome da comunidade Poço de Pedra. Eu falo aqui em nome de Poço de Pedra, Escada, Serrinha, Santo Antônio, Curral Velho. Então, são comunidades que, se juntar ao todo, eu acho que dá mais de 1.000 famílias. Não é? Se você atrelar toda essa situação, veja, é ótimo que se cerque, que se tenha um controle, que se coloque um guarda, por exemplo, lá à noite, que se tenha o controle, não é? Mas eu gostaria que esse debate puxasse para situações mais concretas. Apesar de não sabermos de onde os recursos vão sair, mas a própria lei, Nil, condiciona a liberação de recurso, de dinheiro, para se tratar a questão dos resíduos sólidos, ela vamos assim dizer, ela para a liberação de recursos, isso fica aqui atrelado à questão do plano municipal de gestão. E eu estou aqui, inclusive, me proponho a ver essa questão jurídica com ele para ajudar, inclusive, como ele sabe. Então, eu gostaria que fosse puxado mais num plano mais... Porque, com o passar dos tempos, né, aquele lixo ali já está praticamente área urbana. Não vai ter muita condição de ficar. Porque, quando ele foi colocado lá na gestão Orisvaldo, isso, a gestão começou em 89. Isso. Eu não lembro exatamente, eu era muito novo. Eu tinha aí, o quê? 10 anos? Eu não lembro. Mas, quando se começou o lixão lá, Afogados... O tamanho de Afogados para o tamanho de hoje nem se compara. A quantidade de lixo ou de resíduos produzida, eles aí fizeram as contas, aí é muito lixo, não é?
Elias. Nil, veja bem, só respondendo aí os pontos que o Messias colocou, Afogados eu posso dizer que é um município que está bem servido do ponto de vista de planejamento, inclusive legal. Desde 2012, a gente já tinha conseguido, junto ao Ministério do Meio Ambiente, um recurso específico, inclusive dentro dessa contextualização, porque Afogados também está inserido na Bacia de São Francisco, para exatamente fazer os estudos necessários dessa questão do que diz respeito ao planejamento específico de resíduos sólidos. Então, nós temos hoje, com esse recurso, a questão do próprio estudo de viabilidade técnica, de como é que se dá esse gerenciamento integrado de resíduos, e já com a gestão do prefeito Patriota, ele incorporou, junto ao SIMPAGEU, inclusive foi uma ação inclusive, que foi feita para todos os municípios que compreendem o PAGEU, o próprio plano em si. Então, o plano, a gente tem ele já consolidado desde 2014. É um plano que já está pronto, inclusive foi submetido ao Ministério Público, fez alguns apontamentos, o próprio Ministério Público fez alguns apontamentos, e depois o próprio ITERP, que foi quem contratou, quem foi a entidade contratada para realizar o plano, fez algumas correções. E o que acontece? Dentro do próprio artigo 18 da lei, que fala dos planos, ele também aponta como a priorização, ou seja, os recursos, as fontes de financiamento, elas são priorizadas para municípios que atuam de forma consorciada. Então, o plano estadual de resíduos sólidos, que também incorpora essa rede, essa estrutura vertical da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ele já aponta que os municípios aqui do PAGEU, prioritariamente, do ponto de vista até de sustentabilidade financeira, tem que atuar em resíduo do ponto de vista consorciado. Então, nós temos o plano. Hoje a gente pode dizer que tem o plano de resíduo. Nós temos um instrumento que eu considero, inclusive, mais completo e mais complexo, inclusive, que dá apontamentos concretos de investimento, que é o nosso plano de saneamento. Na cidade do PAGEU, acredito que só aqui em Flores tem esse plano, porém o nosso agora já votado pela Câmara. Então, essa peça é importante, por quê? Porque o plano de saneamento, ele diz, na vertente de resíduos sólidos, que é uma das vertentes que compreende saneamento, diz quanto o município terá que investir ao longo de 20 anos. Então, é um instrumento completo, diz inclusive programas específicos que têm que ser implementados nos planos plurianuais dentro desse período. Então, eu posso dizer que do ponto de vista de instrumentos, a gente está bem respaldado. O que a gente fica triste é que ao longo desse tempo, desde como eu falei lá atrás, a lei foi consolidada em 2010, mas nós temos avanços que muitas vezes se trava do ponto de vista financeiro. Afogados da Engazeira e o município do PAGEU já estavam com os seus projetos, Afonso, do ponto de vista de aterro, de estações de compostagem, estruturas de centrais de triagem, centrais de transbordo, já tudo praticamente em vias finais de conclusão, junto à Codevasf, que tinha contratado, no caso, a empresa Foran. Então, quando esse contrato já estava com 80% consolidado, nós tivemos a notícia de que o contrato com a Foran, por uma medida do governo federal, tinha sido destratado. Isso a gente entende como um retrocesso tremendo, porém, num gesto também muito positivo, o governo do estado aprovou uma carta consulta também do consórcio para que viesse a investir na captação de recursos para contratar de novo esses projetos, porque sem o projeto também a gente fica inviabilizado de avançar para a parte estrutural, mas a gente pode dizer que o avanço
está aí. A gente tem instrumento de, que aponta o que é que tem que ser feito, como tem que ser feito. O grande gargalo é quem vai financiar isso. Mas aí eu também concordo com o Messias, a gente precisa ter algumas ações mais concretas e a gente espera que essa situação do país fique mais fácil para a gente poder observar e ver qual vai ser o destino, porque é uma linha que requer de financiamento alto. O custo de manutenção de aterro sanitário é um custo, digamos assim, considerável. E no próprio plano de saneamento, no próprio plano de gestão integrada de resíduos, já aponta que economicamente, para um município, principalmente do porte de Afogados e outros municípios, um aterro para si só não seria viável, até porque a própria demanda de produção de resíduos não comportaria, em termos de ir onerar muito a população, então isso tem que ser levado em consideração. Mas, só respondendo de forma mais concreta, nós temos já o plano de resíduos, tanto de gestão integrada, como também o plano de saneamento, que aponta também essas medidas do ponto de gerenciamento de resíduos sólidos.
Afonso, diga aí, como é que você está vendo esse debate?
Eu fiquei bastante atento aqui às falas e eu tenho duas questões que eu gosto muito de debater sobre isso. Primeiro é que, semana passada saiu uma reportagem na televisão dizendo que o lixão de Brasília é o maior lixão da América Latina e foi erradicado semana passada. Então você imagina, se o lixão da capital federal não tinha sido erradicado, imagina dos municípios pequenos. Então, é fato isso, não há recurso. Agora, por outro lado, eu não gosto de ficar paralisado pela ideia de que o fato de não ter recurso, a gente não toma iniciativa, né?
Isso é fato.
Iniciativas concretas, como o Messias coloca aqui. Porque, assim, se a gente analisar, no Brasil, o Brasil sofre desse mal, né? Assim, não tem recurso para as coisas essenciais, mas tem recurso para outras coisas que não são essenciais. Aí a gente precisa tomar medidas realmente. Por exemplo, eu acho legal a ideia do plano, Elias, inclusive eu quero conhecer o plano, mas eu acho que o plano precisa ter medidas muito concretas. Por exemplo, a gente precisa saber, por exemplo, qual é o destino adequado para o resíduo, por exemplo, proveniente de construção, por exemplo, né? Que é um resíduo grande hoje, que está na beira do rio Pajeú, que está na vala. O cara bota ali e depois, muitas vezes, aí eu digo que eu já vi, a máquina empurra para dentro da vala. Lá na rua Henrique Dias, a rua Henrique Dias é um terror aquilo ali. Né? Ou seja, botam de tudo ali. Inclusive, como ele falava aqui, tem uma vala ali que corre perto do Corral do Gado, que o que tem de pena de galinha ali, de resto de granja, né? Não é brincadeira. Então, a gente precisa compreender um pouco, precisa conhecer o plano para que a gente saiba que mecanismo existe nele, até de punição, porque se o camarada reincide no erro, ele precisa ser chamado a atenção. Agora, ele precisa também conhecer as obrigações dele para também cumprir, né? Porque, por exemplo, eu não sei, por exemplo, se a gente tem um mecanismo para destinar resíduo, por exemplo, de construção. O que a gente vê nas calçadas, você monta, nas valas. Então, e eu acho, sinceramente falando, eu acho que a compreensão que eu tenho é que, não me refiro a Afogados da Ingazeira, mas me refiro à gestão pública no Brasil, que há uma omissão da gestão pública no Brasil em relação ao problema, e por essa omissão, por não oferecer os mecanismos para a população, seja os legais, seja os estruturais, a população acaba fazendo o jeitinho brasileiro, né? Eu vou botar aqui, a prefeitura não reclamou, vou jogar aqui, né? O Ministério Público também não tomou medida ali, eu vou deixar aqui. Então, eu acho que há essa coisa que a gente precisa resolver, né? Assim, e resolve com ações. Por exemplo, a população não pode estar cobrando enquanto ela não separa. E eu sou muito sincero, eu sou muito taxativo nessa coisa. Eu faço uma metáfora nisso. Não existe uma possibilidade de ir para o céu sem morrer. Tem que morrer primeiro para ir para o céu, não é isso?
Claro.
Então, só existe uma forma de...
Para subir ou para descer, tem que morrer primeiro,
né? O problema é que ninguém quer morrer. Quer ir, mas não quer morrer, né?
E se morrer, não quer descer.
A mesma coisa são os lixões. Ou seja, não há nenhuma forma capaz de erradicar lixão sem um trabalho de redução da produção de resíduos, sem reutilização de resíduos e sem separação do resíduo para ir para o lixão. Porque sempre vai haver aterros, controlados, mas vai ter. Agora, vai ter aterro daquilo que realmente não tem nenhuma outra utilidade.
Que for rejeito.
Esse é o problema. Então, ou a população toma consciência disso, né, e muda seus hábitos, e os gestores tomam consciência de que tem que tomar medidas, que as nossas cidades não são mais aquelas. Eu sempre repito isso também, viu, Messias? Antigamente eu me lembro, não sou tão velho assim, mas eu me lembro que se comprava uma carne, levava pendurada numa cordinha de caruá, né? Bolsa de papel do pão. Da... Hoje em dia a gente gera resíduo irresponsavelmente e não quer destinar adequadamente. Então acho que é compatibilizar essas duas coisas, né? Ou seja... É, se há a responsabilidade da sociedade, também há a responsabilidade do gestor, né? E eu faço como ele, viu, né? Que eu concordo plenamente com ele. Vai resolver, por algumas coisas vão melhorar a realidade do lixão, mas não vai resolver o problema. A gente vai continuar gerando resíduo que contamina o lençol freático, né? A gente só tem lençol freático aqui nessa nossa região, praticamente. Vai reduzir, o chorume vai continuar descendo, principalmente agora que vai chover, né? Vai escoar. E vai gerar gases, vai gerar combustão espontânea ou não espontânea, né? Vai gerar uma série de vetores biológicos, né? Que um animal que vem ali e consome um resto... Que, não se engane, não. Uma farmácia que faz um... Dizem, segundo informações, é que tudo é controlado. Mas eu conheço lixões aqui no Pajeú que já encontraram até um braço humano. Então, tem locais que faz procedimentos que não entregam naquele sistema controlado, né, de recolhimento. Então o animal vem, pois é, um feto aqui, né? Então se o animal vem aqui, consome aquele animal, ele sai propagando aquela doença e tal. Enfim, tem que ter...
É realmente um debate muito complexo,
é um debate,
né,
complexo.
Não é? O Sandro, as últimas opiniões aqui, que eu já estou com o tempo estourado. O Sandro Pereira disse que a coleta de lixo está regular. O que está acontecendo é que os carroceiros estão jogando entulho perto do galpão, da coletoria, isso? Perto do galpão, no São Francisco. Está dizendo ele. Seria viável, a Alexandra está dizendo, seria viável uma pessoa fiscalizando e notificando quem faz a coisa errada, coloca o lixo fora da hora, etc. Primeiro conversava com o infrator e depois mexe no bolso, que aí resolve. Tem pessoas do centro esclarecidas que fazem questão de tirar o lixo de dentro de casa para pôr nas calçadas em pleno domingo. No caso, pessoas que se dizem, né, Alessandra, esclarecidas. Nil, moro aqui na rua Antônio José de Lemos, a caçamba passa todos os dias, mas tem um engraçadinho que vem por trás e põe um monte de lixo. Meu marido limpa, depois vem e coloca de novo, sempre à noite, é a Luzinete. Tem que botar um para pastorar, né? A Tamires, Nil, moro na Travessa Zé do Samaraão, o lixo, a caçamba passa normalmente, mas os moradores não ajudam. Marciano, Nil, toda semana a prefeitura limpa o corte da Gide Leite, mas as pessoas não têm consciência. Essa daqui mandou áudio, diga.
Bom dia, Nil Júnior. Meu nome é Lúcio. Eu queria falar também sobre a situação da zona rural, ali no caminho indo para a Serra Vermelha, fica próximo ao IFPE. É uma grande quantidade de lixo que as pessoas passam por lá e ficam despejando. Não são pessoas da zona rural, são pessoas da cidade, da zona urbana, que passam por lá e saem despejando lixo, como se fosse um grande lixão.
É outro problema, já daria outro debate esse da zona rural, que aí é mais uma falta de conscientização. Amigos, eu estou com o tempo estourado, mas acho que o debate foi vado pelos encaminhamentos, pelos pontos abordados. Acho que ficou muito claro onde a gente quer chegar com esse debate e que essas iniciativas sejam estimuladas e que essa política de tratamento dos resíduos sólidos seja ampliada, que em perspectiva de futuro, de fato, a gente consiga eliminar esse lixão, que vai ser um... Isso vai deixar um grande legado histórico para Afogados e que as pessoas tenham consciência também. Está claro aqui, pelo que eu pude observar, a coleta está fazendo sua parte, mas a população não está ajudando, pelo menos, a levar em conta os relatos. Quero agradecer a Messias, Carlos, Afonso, Elias. Final do debate de hoje.